Vamos à participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Gerzoni, quais os fatos principais aí desta semana aqui no Congresso Nacional? Claro, tivemos o salário mínimo e tivemos também as indicações para as presidências das comissões, né?
É, eu acho que esses são os dois destaques dessa semana, né? No, com relação ao último, né, as comissões, a negociação tem caminhado, o Senado praticamente já definiu todos os nomes, a divisão partidária foi definida, os partidos conseguiram sentar e chegar a um acordo com relação a essa distribuição. Praticamente todos já anunciaram quem serão os presidentes das comissões. Então devemos ter apenas agora a homologação desses resultados, se não houver nenhuma surpresa, né? Não se espera, em princípio, nenhuma surpresa, uma vez que, como a gente já lembrou, a presidência da comissão é uma eleição por voto secreto ou direto pelos membros da comissão, e o acordo partidário é uma sinalização para essa decisão. Ela não vincula obrigatoriamente o voto secreto dos membros da comissão. Então, em tese, já houve precedentes desse tipo. Os partidos podem acordar sobre um determinado nome, sobre um determinado partido para dirigir uma comissão e os seus membros optarem por um outro nome. Não é usual, mas pode ocorrer. Mas tudo foi feito num grande acordo, provavelmente não deve acontecer. Nós só tivemos aí um problema. O senador Itamar Franco já foi ao plenário duas vezes protestar contra essa distribuição, né? Ele acha que está sendo o seu partido, que é um partido do qual ele é o único representante no Senado, né? É um partido pequeno, está sendo preterido nessas escolhas, que não tem participado das negociações, e ele chamou inclusive de uma ditadura dos grandes partidos. Então ele tem registrado o seu protesto com relação a isso, já foi à tribuna duas vezes falar isso, então ainda há algumas pequenas arestas aí a serem arredondadas, mas é provável que essa negociação feche na semana que vem. A Câmara também, a questão tem sido bem encaminhada, é provável que entre essa próxima semana ou no máximo na outra esteja tudo articulado. Agora, o destaque político que saiu para fora do Congresso Nacional, o debate, indiscutivelmente foi o salário mínimo, né? A votação do salário mínimo ocorrida na quarta-feira na Câmara, um projeto de lei que, apesar de ter tido uma discussão bastante longa, né? A sessão na Câmara durou mais de 10 horas, a sessão foi relativamente tranquila para o governo. O relator acatou praticamente sem alteração a proposta encaminhada pela presidente Dilma. Houve duas pequenas emendas de ajuste, uma criando uma comissão para debater, para acompanhar a política de salário mínimo, e uma outra explicitando a questão da fixação dos próximos reajustes, mas nada que alterasse a substância do projeto do governo, que inclusive foi aprovado com um número de votos superior ao que quase a totalidade dos analistas e o próprio governo imaginava, né? A oposição conseguiu apenas 120 votos, ninguém especulava que o governo iria perder. Todos tinham mais ou menos a convicção, até a própria oposição, de que o governo ganharia na votação, mas se especulava na possibilidade da oposição chegar até a 200 votos na votação do salário mínimo no valor de R$ 560,00. E a oposição apenas conseguiu 120 votos, né? O que ficou dessa discussão foi uma demonstração de força muito grande do governo na Câmara dos Deputados. Os partidos da base governista praticamente votaram fechados, né? Com destaque para o PMDB, que apesar de toda a polêmica ocorrida nos últimos tempos, votou integralmente, né? Os seus 77 deputados presentes e votaram com a proposta do governo. É até interessante a gente ver essa questão. questão, se especula muito no Brasil que não há fidelidade partidária na votação pelos partidos, né? Isso pelos deputados. Isso, na verdade, não é exatamente verdadeiro. Se a gente olhar as votações do Congresso Nacional, na grande maioria, a esmagadora maioria mesmo, os parlamentares seguem a orientação dos seus partidos. É claro que há exceções quando há matérias, às vezes polêmicas, que envolvem outros interesses. E o salário mínimo, às vezes, é uma dessas votações, né? Essa é uma das votações em que, às vezes, o número de infidelidade é mais alta, já que vários parlamentares têm compromissos diferentes com suas bases. Mas mesmo nessa votação nós tivemos aí um resultado surpreendente, uma fidelidade muito grande de toda a base do governo, né? Com esse destaque para o PMDB. A proposta vem agora para o Senado, né? Com a previsão de votação nessa semana próxima, na quarta-feira, em princípio. Os líderes do governo também têm anunciado uma vitória significativa no Senado, né? Será o primeiro teste da presidente Dilma no novo Senado, né? Se realmente o que se imagina que ela terá menos dificuldade que o presidente Lula teve no Senado nos seus 8 anos de governo, se isso vai ocorrer. E fica a expectativa também da votação depois das contestações judiciais no salário mínimo, né? Na própria Câmara houve já alguma discussão sobre isso, né? Dois pontos que podem ser objeto de contestação judicial. Um é o que delega pro Poder Executivo fixar o salário mínimo, obedecido à política, né? Há uma polêmica aí, porque a Constituição diz que o salário mínimo será fixado em lei. Então, os que afirmam que essa previsão é inconstitucional se prendem a esse dispositivo. O decreto não poderia fixar o salário mínimo. E, de outro lado, há o argumento que, na verdade, o decreto não está fixando o salário mínimo, né? A lei, ao estabelecer uma política objetiva, já fixou o valor do salário mínimo. O que o decreto faz é declarar o valor, né? Tornar público qual é esse valor a partir dos critérios fixados em lei, né? Há razoabilidade nas duas interpretações, então esse deve ser um tema polêmico, além do fato de que há um outro dispositivo constitucional que diz que o salário mínimo deve ter aumentos periódicos que preservem o seu valor real. E esse, tanto a medida provisória, né, que fixou o salário mínimo em R$ 540,00, quanto esse projeto de lei que fixa em R$ 545,00, já que o projeto de lei vai ter vigência só a partir do mês seguinte à aprovação do projeto, né, se for aprovado essa semana e a presidente Dilma sancionar a partir de 1º de março, nos dois casos o salário mínimo não tem o seu valor recomposto com relação ao último reajuste, que é de 1º de janeiro de 2010. Né? Há uma pequena defasagem aí, isso também pode ser objeto de contestação judicial. Mas eu acho que a semana conclui com uma grande vitória do governo, eu acho que é o que fica dessa semana.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.